Agora na tribuna Band News FM. Voz com Michele Boró.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Bora sim, bora para mais um Voz na Rádio, já estamos no ar. Uma hora em ponto, desse dia 27 de novembro. Acabou, daqui um mês, já teremos passado Natal, já vamos estar aproveitando ali o pré-reveillon. Hein, John? Passou rapidinho. Hoje, Jonathan Silva é meu pareia, Igor de Melo está dodói. Fala, John.
E aí, pessoal, boa tarde.
Bom, nossas convidadas já estão aqui no estúdio também. Hoje o papo vai render, são duas, não são uma dupla, mas elas são ali da mesma área, da música. Na verdade tem mais em comum, né? Acho que a gente vai falar de política aqui hoje também, será?
Sempre, claro. Tudo é política.
Arte é política?
A nossa vida é política.
A arte é política.
Bom, John, a gente tá ao vivo no Facebook também, né? Fala aí.
Isso, só seguir a nossa página, Somos Voz Oficial, o perfil. A gente tá com a live lá ao vivo, entra com o teu comentário, tua pergunta, teu alô também, diz de onde é, né, pra gente poder mandar um alô pra toda a cidade, e cobertura no Instagram também, @somosvozoficial, nossa repórter Flávia Bessa tá pegando aqui os melhores momentos pra transmitir isso em stories no nosso perfil.
A gente tá no Twitter também, @somosvozoficial, reativando o Twitter, e claro, com o nosso WhatsApp aberto pra você fazer o programa com a gente, mandar alô, fazer pergunta pras meninas... Os fãs das meninas mandarem beijo aqui, mandar recado para as meninas também. 981-54-3814-085. Bom, John, 2019, falei aqui que o ano está acabando, em 2019 a gente falou até bastante de música por aqui, né?
Sim, a gente recebeu gente da música, a gente recebeu
Ricardo Bacelar. Ricardo, alguns fortalezenses cearenses ainda não conhecem, mas deveriam. Ricardo, hoje ele é mais advogado do que músico, mas o Ricardo fez parte da Hanoi Hanoi. As meninas são muito jovens, eu não sei se...
Não conheci.
Hanoi estourou no Brasil com aquela música Totalmente Demais. Ideia.
Totalmente Demais.
Exato. Ricardo Bacelar, cearense de Fortaleza, ele era da banda. Ele foi rockstar, com fãs, massa. Aquela loucura toda. É um ativista da música, advogado. Ele é muito envolvido com a questão do streaming, depois a gente vai falar disso também.
Nova geração, a gente recebeu, sabe quem? O Nego Galo.
Isso. Não, mas deixa eu falar uma coisa do Ricardo Bacelar que também é importante. O Ricardo é... Nós temos um cearense, um brasileiro, como membro votante do Grammy, latino e americano.
Que
pouca
massa,
gente sabe.
Saber.
Ricardo Bacelar também. Nego Galo.
Sim, Nego Galo fez uma mixtape veterano que, pra mim, dos melhores lançamentos de 2019.
Nego Galo é muito massa. Eu ia falar outro, mas é muito massa.
Inclusive, em 2015 eu tinha 18 anos, né? A minha primeira... Foi o meu primeiro show na Órbita Bar e eu lancei uma música, um feat com ele.
Com o Nego Galo?
Com ele, o Nego Galo. Foi no CD dele. Só que eu não sei se ele não usa mais. Até fui pesquisar, não achei. Saiu até num site super importante de rapper.
Bom, as meninas são jovens, mas já começaram a falar de parceria aqui também. A gente já falou de redes sociais, a gente já falou de Elza Soares, de Pablo Vittar. Vamos já falar dessas histórias também.
É a nova década, né? A gente tá indo pros anos 2020. É tipo, nossa, os anos 2000. Será que o mundo vai acabar em 2020?
Exatamente. Luísa, você tem quantos anos?
Marca, né?
Eu tenho 26.
Camila?
22.
Duas babies aqui.
Babies, é.
E vocês, hein?
Ah, eu tenho 33,5 já. Tá, já foi.
Eu tenho 28.
Vocês são, não, só estão ouvindo a voz, mas os rostinhos aqui são lindos.
Bom, quem mais a gente recebeu da música? Júlia Dantas, foi representante do Ceará no The Voice, cantora, mas prefere ainda ficar ali na polícia, tem um projeto importantíssimo
pelo
na Polícia
projeto,
Militar,
né, eu acho.
Com educação musical.
Muito massa.
Quem mais, João? Fausto Nilo, gente.
Da música
foi
aqui.
Fausto Nilo foi um dos mais recentes.
Ele. O Fausto Nilo foi bem meditativo, porque assim como a Júlia Dantas, ele não falou só de música. No caso dele, ele falou muito de arquitetura e trouxe muita coisa interessante
não,
que a gente
porque,
não sabia.
Não, porque na real ele é arquiteto, né?
Isso. Sim. Mas é um dos maiores compositores da música brasileira, né? E fez parte ali, ele não gosta muito do pessoal do Ceará. Ele não gosta do termo. Não, eles não gostam do termo.
O termo,
o movimento é importantíssimo. Tá. Inclusive, eu tô pegando o gancho do Fausto Nilo agora, porque acho que pode ter muito a ver com vocês. O pessoal do Ceará não era só música, era um movimento ali que envolvia também posicionamento social,
todos
político.
Esses movimentos vanguardistas, né, assim, ele traduz uma época. Então, quando a gente pensa, sei lá, no expressionismo alemão e tudo mais, a gente sabe que não foi só na arte visual que o movimento se traduziu, né, que a vanguarda se traduziu. Então, é natural que o pessoal do Ceará, ele traduziu muito em música, mas também, assim como o tropicalismo e todas essas outras referências brasileiras ou não, esses movimentos, eles levam para todas as linguagens, né? Porque a música, ela é a junção também de muitas linguagens, né? Uhum. A gente pensa música, a gente pensa no texto, porque a gente compõe, a gente pensa na harmonia e no arranjo, que é o envolvimento dos instrumentos, mas a gente pensa num clipe, a gente pensa em identidade visual.
No marketing.
Então, no marketing, né? Se traduziu isso também com o pessoal do Ceará. E hoje a gente, com as redes sociais e com a arte, com o visual, né? Com o que você vê tão mais forte, eu acho que a nossa geração também vem muito rica de conceitos visuais, né?
Esse era o meu gancho, Luísa. Tem um intervalo, né? Os movimentos, eles não são necessariamente sucessivos, não acontecem um atrás do outro. Às vezes tem esses intervalos, assim, esses hiatos
precisa,
criativos.
Precisa, né? Porque...
Você acha que vocês fazem parte, de repente, seria um novo pessoal?
Eu acho que sim, porque muita gente fala que a gente do Ceará ficou muito no pessoal do FAG, né? A Cioli Neto, essa galera mais das antigas, né? Assim, entre aspas. E não, ainda não surgiu esse novo nome, assim, que vai se consolidar como o FAG, né? Consolidado hoje. Tipo, quem é a música do Ceará?
Eu acho que...
Mas tem uma turma fora grande aí.
Não, assim, quem é a música
vocês
do Ceará?
Vocês estão aqui por causa disso.
A galera de fora, que eu digo, sim, pensa, quem é? Ah, o FAG, né? Ah, o Wesley Safadão, ah...
Eu acho que também foi uma coisa que nós procuramos, né? Assim... Quando a gente pensa na Bahia, a gente não pensa assim, qual é o artista regional da Bahia, né? Porque a Bahia, ela consome a sua própria música, a Bahia toca as suas próprias músicas. Existem leis de incentivo, tipo assim, nos ônibus da Bahia só toca música baiana, né? Assim, e eu acho que a gente tem uma nova oportunidade de fazer isso, de não deixar... Inclusive com as parcerias, eu acho isso muito importante. Porque, sei lá, isso acontece no sertanejo também. Eu acho que a gente tem que pensar nos estados e nas linguagens e absorver o melhor disso, assim. Quando a gente pensa no sertanejo, sei lá, Gustavo Lima estava no auge, quando o Gustavo Lima estava saindo daquele auge, ele já estava fazendo parceria com um cantor que estava vindo. Então, aí ele dá esse lugar do auge para esse outro cantor e o estilo, ele vai se alimentando, né? Ele não vai ficando sem ninguém para você tá junto. E eu acho muito importante. E eu vim de trabalhos coletivos a minha vida inteira. Negra Voz, Pérolas Negras. Eu acho isso muito importante. Assim,
a turma de vocês é unida?
Sim.
O novo pessoal? Essa generosidade?
Eu acho que sim, mas poderia ser mais. Como ela pegou esse gancho do sertanejo, eu dou muito como exemplo também, que é uma galera que é muito forte até hoje, desde que surgiu o sertanejo universitário. E eu tenho amigos, assim, de infância que compõem, que ficou milionário só por compor e toca e canta. E, tipo, até tô procurando compor com essa galera e me unir também. E porque eles não são só compositores e só artistas. Eles são empresários, eles são businessmen. E é o que a gente que é artista tem que entender, né? Porque a gente que vende o nosso trabalho, a gente não vai só cantar, botar a cara lá, a tapa. Não é só isso, né? É tudo isso. É ser empresário também.
Falar empresário, John, a gente tem que lembrar também João Carlos Diógenes.
Sim, ele
fundador, diretor
aqui
da Arte Produções, foi o produtor, de novo, né? Camila falou, tem todo um grupo atrás fazendo música acontecer. João Carlos foi o responsável por colocar Fortaleza na rota ali dos grandes shows internacionais. Foi o cara que trouxe Beyoncé?
Sim.
Beyoncé, Paul McCartney,
Iron Maiden. Paul McCartney, chorei tanto nesse show do Paul McCartney, Iron Maiden também.
Eu chorei por não ter ido pro da Beyoncé.
Eu fui. Eu acho que se eu não tivesse ido...
E eu moro ali, gente,
hoje,
do lado do
Castelo. Hoje, eu estaria chorando até hoje, não foi no dia, não. Foi porque a Beyoncé é uma grande referência pra mim, entrando em outro assunto, a questão de referências, né? Quando a gente pensa no Porto Iracema, a gente teve uma mesa que foi discutir música cearense negra. E aí a gente parou pra pensar... Esse é um movimento que a galera preta, né? Que eu posso dizer por mim, pros meus companheiros aí que estão construindo a
quem
música.
Quem tá falando,
né,
agora é Luísa Nobel, tá? É. Só porque a gente tá na rádio, né? Ah, quem, tá. Quem conhece vocês, vocês já são bem conhecidos, mas só pra diferenciar, quem tá falando agora.
Sou eu, Luísa.
É Luísa.
E, nossa, agora eu me perdi.
Referências.
Ah, sim. Ah, muito importante. E aí a gente veio parar pra pensar qual é esse nome negro cearense que a gente consegue pensar, né? Como a Camila falou, a gente só consegue pensar em Fagner, Belchior, assim, que são homens e que são brancos e héteros e cis e tal. A gente não tem essas outras referências. E aí eu tava compartilhando que praticamente todas as minhas referências são minhas contemporâneas, assim. São meus contemporâneos. Eu sou muito feliz nisso, assim, de conhecer, de realmente admirar essas manas que fazem um trabalho aqui. Carolina Rebouças, Lorena Liz, Lorena Nunes, Caiô, do outra galera, Nego Galo, Nego Célio. Então, todo mundo que eu me inspiro tá aqui junto comigo, né? Mas a Beyoncé, ela foi, eu acho que, uma das poucas referências que eu pude ver bem nova. Então, ter ido pro show, eu acho que é aquela coisa de você plantar uma sementinha e dizer, é possível, sim.
Eu quero ser.
Eu você,
quero
Camila. Ser. Sim, e a Camila, né? Sentiu essa carência também de referência aqui? Teve que buscar fora? Ou não? Você consegue ser mais amplo? Porque da Luísa foi para um bem específico ali.
Foi. Sim.
O artista negro.
Não, é porque a artista mulher branca, eu acho que é bem...
É dominante.
Injusto, né, assim, falar que eu não tive referência. Eu sempre tive, assim. Tanto do público gospel, que eu era da igreja, sempre tive também, como do público pop, MPB, enfim, Marisa Monte, a galera da austríaca Sela Su, que é muito a minha referência, enfim. Eu acho que não é nem um pra eu estar nem falando, né, assim, porque esse lance de referência...
Que existe referência. É, agora, eu acho que o que difere é... A gente tá construindo um novo som, que talvez pra alguns... Assim, é novo, porque é cearense, mas ele traz muito do global, né? A Camila, ela tem muito isso de fazer esse som, que ele é muito global, mas também é muito cearense. Não tem como dizer que é... A gente falando em qualquer lugar, a gente cantando em qualquer lugar, vamos saber.
Existe algo puro?
Não.
É, você tem a música da Luísa ali, original como pode ser, mas você tem suas referências, então...
Não existe. Eu também não acredito em algo puro, né? Mas é isso que eu acho bacana.
Eu acreditava quando eu era criança, assim. Eu compunha as minhas primeiras composições, eu tinha 8 anos, e não, isso eu não tive referência nenhuma de ninguém, é meu. Do ser.
Mas assim, eu acho que a junção das referências, né, quando a gente pensa... Por exemplo, no Afropunk e tal, nesse movimento que é estético, sonoro e visual. É juntar o que é ancestral, né? Porque independente de você ser negra ou branca, você tem a sua ancestralidade, né? Aqui a gente tem a nossa ancestralidade cearense, então a gente busca nessas pessoas e às vezes a gente nem vai atrás, mas já tá na gente, nasce com a gente, é isso que a gente escuta na rádio desde criança, desde sempre. Então a gente pega essas referências, junta com tantas outras, né, que a Camila citou aí, Austrália e tal, com tantas outras que a gente... E aí constrói o nosso
gospel.
Gospel, né? E consegue construir o nosso som. Hoje eu tô numa pesquisa que é o show novo do laboratório e tal.
Que é
construir esse show, esse som novo. Que eu acho que tá bem global, assim.
Sim, sim.
John?
Eu achei interessante o que a Luísa falou sobre essa coisa do que é internacional. Engraçado, você for pegar as músicas que fazem sucesso internacionalmente, eu acredito que a grande maioria, acho que com exceção do country, mas a grande maioria é de raiz negra. O rock nasceu negro, soul negro, o funk que já vem do soul, é negro também. E assim, o que eu queria dizer é que como as coisas vão se metamorfoseando, né? Uhum. E aí isso acaba se transformando. O rock passou por inúmeras transformações. A música funk também passou por inúmeras transformações. E vão conquistando novos públicos. E quando eu tava ouvindo a Luísa Nobel hoje, eu percebi uma coisa mais bluesy, assim, com aquela guitarra mais... mais melódica, Charosa. Bem fim de noite. Engraçado, as coisas, elas não morrem porque elas se transformam. Então vocês acham que essa música, a música cearense, ela pode ganhar uma visibilidade maior porque vocês estão transformando ela?
Ó, a gente vai pro intervalo agora, vou dar tempo para as meninas pensarem. É porque talvez, acho que a gente, obviamente, é importante conhecer a história, conhecer a origem das coisas. Mas talvez as meninas depois tenham um ativismo mais ali na música, elas podem, de repente, confirmar ou negar isso. Eu acho que o mais importante, de repente, é discutir que todo mundo possa participar do movimento que for.
Sim.
Não ser taxado, olha, você é negra, você tem que fazer música negra. Né? Ou você é branca, você não pode fazer música negra.
Imagina aí. É? Coitada da...
Pelo amor de Deus.
É. Fico... A
música é livre, a música tem que tocar no
palco. Tem muito... gente negra que faz bossa nova, e bossa nova nasceu onde, né?
Eu acho que o mais importante, assim, a gente difundiu já extremamente, e é isso, assim, todos os sons pop que a gente escuta hoje vêm de uma diáspora negra, né? Uma diáspora africana. Mas o mais importante não é, fulana pode, ou ciclano não pode. Eu acho que todo mundo pode. O importante é que a gente fale realmente de onde é que isso veio, né? O rock é negro.
Que saiba de
exatamente,
onde veio.
Ó, isso aqui é negro. Eu tô fazendo um som que... Eu amo jazz e é isso que eu quero fazer, mas o jazz é negro. Eu acho que o mais importante é a gente dar protagonismo a quem deu o sangue pra fazer isso acontecer. E aí... Todo mundo pode se divertir e tocar e fazer isso.
Bom, quer entrar nessa conversa? Seja polêmico ou não? Nem era pra ser polêmica, nem era pra ser só um papo, assim, como tá sendo aqui.
Mas polêmico é bom, de vez em quando, uma pitadinha de polemismo, assim, né? Dá uma refinadinha na discussão.
Eu ia te chamar por um nome de um apresentador de TV aqui, mas deixa eu pra lá. Bom, entra na conversa com a gente, 981-54-3814, pelo nosso WhatsApp. Pode mandar áudio, quem não puder escrever, manda áudio, que a gente escuta aqui no ar, passa pras meninas.
Mande áudio.
Tem nosso Facebook também, Somos Voz Oficial, nossa live, manda recado por lá, que a gente lê e acompanha aqui. No próximo bloco, meninas, eu vou puxar uma coisa que diz respeito a mim também, tá? Porque eu tenho uma banda também. É mais de brincadeira, eu sou uma instrumentista medíocre, mas me divirto, tá? Eu tenho uma certa experiência ali. E tem uma coisa que eu acho que é comum a praticamente todo músico, é algumas experiências fantásticas, como Luiz acabou de ter, Camila... vai ter daqui a pouco. Todo músico tem alguma história fantástica, coisa bonita que só a música proporciona. Né? Mas também tem alguns momentos, umas situações meio, pra dizer o mínimo, esdrúxulas, que também só um músico passa. Eu passei por uma recentemente, que, infelizmente eu não posso falar no ar, vou contar nos bastidores pra vocês. E aí eu quero saber no próximo bloco.
Eu tenho medo de dizer isso.
Vou querer que vocês contem, de repente, a experiência mais bacana até agora, mesmo vocês sendo muito jovens. E se puder, se não for censurado... A mais esdrúxula. Porque o músico ainda é muito banalizado. Rolou a conversa aqui no...
Rolou, adorei.
Camila tá com um vivo no Instagram, né?
Acho que a minha história vai ser muito... Muito vai de boa.
É o bônus do programa. É o bônus do programa.
John, tem gente aí no Facebook?
Sim, a Virgínia... tá escrito assim. A Patecida Rodrigues mandou um boa tarde aqui pra gente.
Boa tarde, Patecida.
Virgínia, boa tarde pra você. Pra quem quiser participar, só chegar aqui no nosso Facebook, página Voz, que a live tá rolando ao vivo. Manda sua mensagem.
Quer mandar? Tem gente aí acompanhando vocês também?
Eu tô sem
live,
gente.
Não dá pra ir todo mundo.
Mas a Camila tá dando live.
Eu vou mandar um beijo pra quem? Marcelo Vieira.
Eu nem sei se ele tá... a minha live agora.
Nem sei se ele tá
escutando. Lucas Nóbrega tá dizendo que hoje é aniversário dele, pediu parabéns.
Parabéns. Bom, vocês aí de vocês.
Parabéns.
Bom, as meninas já têm as histórias aqui. De músico, as exóticas pra contar.
Ah, eu já adorei a sua.
A sua ganhou,
a
né?
A sua ganhou de todas.
Quem tá na minha live sabe dessas histórias. Poxa, aí.
Olha, quem tá na live da Camila, fica entre a gente, tá? Eu dei o gancho, como a gente conversou aqui no intervalo, pra falar sobre as histórias ali, as especiais, obviamente, mas as esdrúxulas também.
Sim.
Por sentir, talvez, de uma forma diferente de vocês, porque eu sou banda e geralmente toco ali em festa, em aniversário, com fraternização.
A mesma vibe.
Então pronto. E aí a gente sente muito isso assim, eu posso falar, a gente tem 10 anos de banda e isso não mudou muito, que é das pessoas banalizarem a profissão músico.
Sempre.
Né? Tudo bem, a gente também se diverte quando tá tocando, mas não como você. A gente tá ali trabalhando. São 2-3 horas tocando, fora 1h30.
É cansativo, dói as costas.
Isso, 1h30 que a gente chegou antes pra montar, passar só 1h30 depois. O deslocamento... O estudo, o investimento no instrumento, muita estudo de repertório que tem que se atualizar sempre.
É aquela coisa, né? Ai, mas se eu fez isso em 10 minutos, mas eu demorei 10 anos estudando isso pra fazer bem em 10 minutos. Ou...
Aí a pessoa quer contratar você, ela quer pechinchar o máximo, porque tudo ela acha caro. Quando não, já ouvi, não sei vocês, poxa, a gente queria tanto você na minha festa, mas eu tô sem grana, mas ó, vai ter churrasco, vai ter cerveja.
Mas, ó,
vai ter...
minha filha só é muito fã, eu sou muito fã.
É, não, aí você vai lá, o seu cachê, você vai sair da sua...
Até, tipo, ai...
Porque você vai dar um expediente, são 5, 6 horas no mínimo, e aí tem gente que... Não pensa muito no músico como profissional. Vocês ainda passam por isso? Vocês,
assim,
já passaram por isso?
Eu já passei, mas eu não passo mais por isso, por eu estar com uma assessoria, assim, a galera da My Music, o Paulo Sérgio, que fecha os meus shows, e o pessoal manda mensagem, tipo, ah, sou muito fã e tal, fala de preço. Olha, você pode entrar em contato com o Paulo Sérgio, da My Music, o número é tal, e ele resolve, entendeu? Aí, às vezes, quando é alguém que realmente é parceiro, que é parceiro, assim, de, sei lá, marca de roupa, enfim, que quer um show, um pocket show, aí eu realmente falo com o Paulo, Paulo, ele é parceiro, então faz um preço
já
massa.
Já deu um recado, né?
Já
deu
um
recado.
Mas tem uma parceria comercial, sim, ali, né? Tem, sim, um retorno. É. Não é um pratinho de linguiça com um copo de cerveja, né?
É. Sim. Por isso que ter uma My Music ali na sua vida, na vida de um artista, é essencial, porque fica mais profissional e você não passa mais por isso, né? Tem contrato, enfim.
Luísa também? Ou já passou?
Assim, já passei por algumas coisas. É, a Camila falou, assim... Eu sou muito apegada, né, às coisas, assim, de... Essa pessoa fala comigo e já começa... Aí eu vai, mulher, então vamos.
Ô, mulher. E se falar que é fã, aí pronto.
Vai falar mãe. Isso no ar. Hoje eu tenho uma produtora, tem a Peixe
não,
mulher também. A Carol, que é mais assessora minha, assim, mais massa. Próxima. E a Peixe Mulher, que fecha as outras coisas.
Mas não sabia.
É tipo
a My Music, é?
É tipo a My Music, mas são só LGBTs, mulheres.
Sério? Então, que foda.
E aí é produtora da...
Olha aí, viu?
é produtora do Selva Beat e das Travestidas, do Silvio Pereira e tal. Então, a gente tem
aqui, ó, pra entrar em contato.
Já,
né?
Tem aqui, pra entrar em contato.
É, não, o nosso é bem brincadeira mesmo, assim.
Ah,
acho
que 10
gente,
anos
brincadeira
de
banda,
sentido...
brincadeira, garota. Não, a gente leva a sério. A gente leva a sério, mas sempre foi aqui. O segundo trabalho. A gente nunca foi, assim,
mas
aquilo
que
acabamos vivendo. Mas eu acho
que muita
disso,
gente,
mas...
eu também acho que não é menos por isso, né?
Exatamente.
Eu acho que é melhor tratar...
Muito pelo contrário, às vezes é trabalhando aqui, trabalho o dia inteiro, depois vai tocar, no outro dia tem que estar bem sentindo
trabalho.
São
dois empregos mesmo.
Exatamente.
Por exemplo, eu não consigo... Eu não trabalho só com música, não só porque eu não tenho... Não é tempo, mas... É, porque eu adoro fazer teatro, eu adoro fazer moda, adoro desfilar, adoro um rolê de brechó. Assim, sou super... Um assunto nada a ver. Sou super brecholeira, assim, adoro ir pra feira.
Ah, eu amo também.
Levar coisas, trocar coisas,
tipo assim,
pensar na história da música. Esse casaco aqui todo mundo
não,
fala.
Ah, esse casaco que lindo. Eu falo logo, foi 10 reais.
Foi tipo, 8 reais, assim.
Mas isso é coisa de mulher também, né? Vou falar aqui,
não,
tá? É muito difícil elogiar a mulher. Porque a gente é elogiada, a primeira coisa que a gente fala assim, ah, mas é velhinho. Ai,
não, mas eu falo com maior orgulho.
Não, mas é tipo assim, olha que massa, eu não gastei tanto, você pode também não gastar tanto pra ficar estilosa aqui, né?
Ótimo, bom, aí tudo bem, aí tem uma questão aí também. E a gente tá se desviando tipo aqui isso. Também, né? Tá virando conversa de maluco já. John, volta pra música.
Vou voltar aqui.
Falando de moda.
Não, mas
não,
brechó,
falar, sabe o
que é? O brechó tem muito de música, sabe por quê? Porque você tem artistas que trabalham no seu visual.
Aqui as meninas.
É o cartão de visita.
Exato.
É o cartão de visita. O rap trabalha com o seu visual, o seu trabalho, todo mundo trabalha com o seu visual.
É porque hoje
é
você
um
vende tudo, né? Você vende a música,
você vende a sua
show,
imagem, né?
Você vende a sua imagem, assim. Eu acho que muito do que eu consegui na música é porque eu sou essa imagem totalmente, que era totalmente marginalizada em algum momento. Ainda é, na sociedade em geral. Assim, quando eu saio da rádio, eu sou só mais uma mulher preta e gorda na rua, assim.
Ainda hoje?
Ainda hoje, com certeza. Uhum. Assim, até o...
Você é estilosona, assim, com essas trans. Que a pessoa bate a cara
em
você.
Eu acho que quando
não,
é mais estiloso, né?
Existe... Mas até a própria leitura de essa menina é artista já é preconceituosa, sabe?
Né? Não estou dizendo que não existe... preconceito, racismo, a gente pode inclusive
não,
falar de vários preconceitos
só por ser
aqui
mulher,
nesse programa.
Né? Tipo assim, até
exatamente.
Eu sou branquinha e tal, mas quando eu tiro o casaco, tô toda tatuada, a pessoa...
Já tem um olhar meio estranho.
É. Né?
Vamos falar do...
Eu percebi essa diferença quando eu não tinha, agora que eu tenho o braço tatuado.
É. Né? A gente recebeu a Jéssica Teixeira, que não sei se vocês conhecem.
Ai, uma atriz maravilhosa.
Isso, maravilhosa. A atriz do Corpo Estranho. A gente discutiu.
Ah, Jéssica, nossa.
A gente discutiu isso. Eu falei a história do preconceito, né? Que a gente, obviamente, a gente tem que discutir todos, mas eu dei o exemplo da tatuagem, Camila. Exatamente isso. Eu falei, a gente tá discutindo tanta coisa, obviamente. Mais importante, hoje, dificilmente a gente não conseguiria um emprego por causa de uma tatuagem, pelo menos na maioria dos lugares. Mas, ainda assim, é um preconceito que passeia por muita coisa, né?
É no século XXI.
Nossa, exato.
A gente não superou isso.
Mas eu quero saber, sabe o quê? A gente falou do... Vocês deram uma escapada e não contaram muito bem, ó, os momentos esdrúxulos, falaram aí que o meu supera, escaparam.
Sempre irá superar.
Vamos pros especiais, então?
Vamos, vai.
Pros especiais.
Começar pela Lu. Foi o último.
Nem dúvidas de dizer que
total.
Foi abrir o show de Elza Soares e depois conhecê-la, né?
Conheceu?
Foto.
Conheci,
como foi a
tirei foto. Ela disse assim, segura aqui a minha mão, vamos tirar uma foto.
Tu chorou?
Chorei, não. Eu tava rindo, Eu não chorei porque eu tava...
Nossa, eu sou muito fraca.
Eu tô
querendo chorar só de pensar nesse momento.
Eu tava muito feliz. Eu acho que eu tava feliz, eufórica. E eu tinha acabado de tocar, então a minha energia tava lá.
Ela acompanhou o seu show? Ela chegou a ver alguma coisa?
Não, é porque a Elza, ela fica bem reservada. Uhum. Porque
ela tá com quantos anos?
Fragilidade, né?
Ela tá com
mais de 80 anos.
Mais de 80, assim.
Mas ela então, deu pra ela ouvir do camarim, não?
Não, porque ela chegou, como eu abri, ela deve ter chegado assim nas últimas músicas, aí foi pro camarim, viu, ou escutou um pouquinho. Mas assim, falei com ela, eu falei até assim, você é luz, você atravessa a minha história, a história de muitas mulheres pretas brasileiras. Aí ela, muito obrigada, sente aqui do meu lado, me dê a sua mão. Assim, foi lindo.
Lavou a mão?
Não, tá aqui, ó. É a direita, quem quiser pegar. E aí foi muito isso, de sentir a energia dela, e o meu baixista também ficou do outro lado, e aí ela falou, né, me dê sua mão, vou segurar sua mão, não vou soltar sua mão.
E, isso é uma vida.
Não, foi, e ficou os dois de mão dada assim com ela, e aí depois o Zé foi se despedir, que é o guitarrista que toca comigo, e pegou nela. Pronto, todos os três pegaram, tá todo mundo abençoado.
Amém.
Pode seguir a vida agora.
Bom, a Elza tem 82 anos, tá? Ela é de 1937, acabei de fazer a conta aqui, 82.
A minha avó não viveu tanto.
E super ativa, né? Ela tá aí, tem gente que...
Já vi um show da Elza Soares, ela consegue dominar o público, ainda como ninguém. Ela assistiu o show, ela
tava sentada,
mas mesmo assim conseguiu captar a energia de todo mundo vendo o show.
Camila, o seu.
Gente, eu já tive assim, muitos momentos fantásticos. Eu já abri o show da Pitty no mesmo palco que ela. Teve um aniversário de Fortaleza que a gente tocou no mesmo palco que o Caetano, foi o pessoal do Geração Coca-Cola, Caetano Veloso, enfim. Mas tá chegando aí o show do dia 30 de novembro, quem ainda não sabe, vou tocar no mesmo palco que a Pabllo Vittar. Então eu acho que esse show pra mim até hoje vai ser o mais importante, porque é do meu público, né? É lá que vai ser a galera que sabe a minha verdade. Eu vou viver a minha verdade naquele show, porque é o pessoal LGBT e que eu me identifico, que eu sou, que eu levanto a bandeira. E vai ser muito foda. Eu tô na expectativa, assim, a mil. Dia 30 já, hein? Sábado.
Isso é muito interessante, né? Assim, nós somos duas mulheres de locais totalmente diferentes, de estéticas totalmente diferentes. E a gente se cruza a nossa história dentro da questão LGBT, né? Dessa relação. Isso é muito interessante. Como a gente tem que, na verdade, é unir as forças para as coisas assim acontecerem, né? Você com as suas vivências, eu com as minhas. Mas sempre, gente, por mais que se eu me deparar com um homem que é negro e é hétero, mas a gente vai ser atravessado por uma coisa que é ser negro. Eu encontro a Camila, a gente é atravessado por uma coisa que é ser mulher e ser LGBT. Então a gente tem que ter muito mais empatia, porque a gente se atravessa o tempo inteiro. Isso é muito importante.
O trabalho que dá, eu acho que no fundo, é você não ter que explicar por que é que não deve haver separação. Porque a gente consegue fazer uma lista aqui fácil do por que é que não deve haver separação entre nada. Se a gente for tentar listar por que é que deve haver separação, não tem motivo.
Sim,
não tem. Talvez alguma coisa emocional, psicológica, individual de cada pessoa, mas na prática não sai uma lista.
É, mais ou menos. Inclusive a Luísa, ela participou do meu clipe de
do Cambaleada. Gente, assistem esse clipe. Tá, eu e a Camila bem sensuais ali. A gente tava lá.
E são só mulheres. São só mulheres, tá no clube.
Tem mais gente de música aqui no estúdio. Não estão só as duas, são as convidadas, mas músico anda acompanhando de músico.
Ah, sim.
Casa com tá músico. Tudo?
Exatamente.
Não, eu não casei com ninguém, não, até o momento.
A gente não casou.
Inclusive, isso é uma propaganda?
Então, a gente não casou ainda, mas eu namoro, tá, gente? Então, não estou livre, a Luísa sim.
Eu tô. Recentemente, mas estou.
Pronto. Ei. Seguinte, a gente vai fazer um intervalo agora? Vamos pro intervalo, então, já que a Camila...
Dando uns beijos.
Já eu falo a novidade aí com a Luísa. Pronto,
não, a gente vai falar ainda de vocês, do show das duas. Você falou do Cambaleada?
Cambaleada.
Vamos com um trechinho do Cambaleada, então, pro intervalo. Nessa. E na volta do intervalo, a gente volta com um trechinho da Luísa Nobel. Pode
Show.
Ser?
Então eu posso ser tua mulher. Eu vou ficar de quatro, eu vou ficar de pé. Enquanto mulher, eu sei que é. Forma mais nua, ingênua e crua, de tão mal passada. Se os boatos virarem as ruas, meus passos pesam nessa encruzilhada. E eu tropeço no meio fio, cambaleada.
E eu tropeço no meio fio,
cambaleada.
Que isso? Eu tô meio arrepiada. Eu sou uma mulher emocionada, eu tô meio...
Aproveitando,
A gente ia voltar com áudio aqui, mas...
Devia
ter pedido isso desde o começo do programa, fui trouxa, desculpa, pessoal.
Deixa eu dizer, gente, dia 30, ela vai fazer participação.
Sim!
No show!
Primeira mão, a gente nunca cantou junto, né, mana?
É.
Vai ser a primeira vez. Não, a primeira vez foi agora. Desculpa, não, a primeira cara.
Foi agora.
Não, a gente já foi aqui, tipo, no Voz da Nádia.
Fez o clipe junto, gente.
Mas não super, é um feat musical. Mas eu acho que a gente pode ter um feat musical,
claro.
Hein?
Eita. Meu amor, eu tenho muita coisa pra 2020. Se prepare, você vai ser convidada.
Se prepare. Ei, se prepare quem tá ouvindo a gente também, porque o Dani vai fazer a rodada de notícia aqui então. E aí as duas vão contar... Que é que tá sendo preparado pra 2020?
Sim.
Pode ser?
Pra 2019 já tem coisa.
É, né? Ainda tem tempo. Tudo pode. Esse ano que tudo
em
pode
um mês,
acontecer.
Tudo pode mudar.
Em 20 minutos.
É, em 20 minutos
da
pode
década.
Mudar.
É a virada da década. Bom, vou mandar um beijo aqui. Esse veio direto pro meu WhatsApp. Ele tá acompanhando a gente no Facebook. Vinícius, Vini, que bom você apareceu, Fagatinha. Conheci ele menininho aqui na TV, na época que eu era produtora da TV, dirigia o programa na TV, ele era nosso apresentador infantil, menino talentosíssimo, não vejo a hora de ver você de volta na TV, ou na rádio, quem sabe. Um beijo, Vini, você, na sua mãe, na família toda. John, tem uma galera aí no Facebook também acompanhando
sim,
a gente, né?
Sim, quem tá acompanhando o programa com a gente já deu sua resposta, é o Maicon Almeida, o Wilson da Silva Lima, Luciano Gomes, Lucas Otacílio, Sandra Lúcia Moraes de Lima, Delana Costa... Enfim, muita gente queria mandar só um alô especial pra Thaís Carneiro, porque mandou um aviso aqui especial pro WhatsApp dizendo que tava acompanhando a nossa parte falando das choradeiras em show, da gente ter chorado no show da Beyoncé, eu chorei no show do Paul McCartney.
Ela é chorona também, a Thaís?
Cara, com Maroon
5.
É pisciana,
será?
Maroon 5 assistiu, deve ter chorado horrores.
Bom,
nossa, sou muito fã.
Vamos lá falar então. Primeiro, assim, quem tá escutando a gente que não conhece ainda, como a gente chamou nas redes sociais também, as duas meninas muito jovens, mas já tem um nome forte na cena aqui de Fortaleza, tem um roteiro quase certo ali para ver vocês, é fácil?
É fácil, né? O velho Instagram tá lá.
Sigam a gente nas redes sociais.
Não, fala aí, já vem pra quem
falar
ainda
o meu
não
slogan aqui na rádio, em primeira mão. É Luísa com Z e Nobel igual ao prêmio. Então quem quiser me seguir, @ Luísa Nobel. E lá tem um link das minhas músicas. Não tem em stream ainda, né? Spotify, Deezer. Mas 2020, assim como Camila,
é bom, né?
a gente vai estar lançando.
Pelo menos um feat logo, né?
Um feat, vai sair um reggae também, bem gostosinho.
Mas, Luísa, pra quem quiser ouvir as tuas músicas...
No YouTube tá lá. Tudo tá no YouTube.
Luísa Nobel também.
É bem tranquilo achar. É, e as músicas
estão... Dá um Google,
lá.
Né?
Dá um Google. Assim, eu sou bem presente nas redes. Camila também.
Eu também falo assim, gente, dá um Google. Camila Marieta com C, sem americanizar. É, Instagram, YouTube, todas as plataformas digitais. Eu tenho dois EPs lançados, um em 2015 e outro em 2017.
Eu adoro, escuto muito.
Massa.
Quais são os EPs que você lançou?
O primeiro de 2015 foi o EP Imaginada, que quem foi o produtor foi o Gil Germano. O segundo, Tropeço no Meio Fio, 2017. Quem produziu foi o Cláudio Mendes. E 2020 eu pretendo lançar o meu primeiro disco. E vamos ver, né?
Físico? Produções. As duas têm trabalho, têm disco físico?
Não.
Não.
Eu tenho, assim...
Eu tenho o
trabalho...
primeiro EP. Que é só, tipo...
Os encartes.
Os encartezinhos, né? É.
Que a nova geração conta com algumas facilidades. Que as passadas não contaram, com rede social.
Eu
com
vejo que mesmo assim a nova geração, a galera quer... Só pra guardar, eu tentei fazer, tipo, um livreto que é com cifra, comentários pessoais, aquelas coisas bem meio diário. A galera folheava e não viu o CD e não queria comprar. Mas eu vendi o EP de 2015, que nem eu nem cantei aquelas músicas e o pessoal queria porque tinha um CD.
Olha só, vende um combo, né?
É.
Vende tipo, livreto com CD.
Não, mas é bem isso. A galera quer, se liga.
O CD, né?
Quer o CD, quer o LP. Então, eu penso, eu
quero
fazer.
Eu acho que é um público
um CD,
bem curto,
sabe?
Né? Bem pequeno, assim, mas tem realmente, de fato.
Cara, tem. Eu acho que é só a gente é tão amigo de músicos que todo músico fala que não, né? Mas a minha mãe, os meus amigos, os meus primos, todo mundo que não é músico quer um CD.
Mas, assim, hoje em dia, com essa coisa do streaming, você tem que descobrir outras formas de poder ganhar dinheiro com música, porque tem um show, mas também você tem que botar camiseta pra vender, você tem que botar outros acessórios.
Como é que é com vocês?
O que mais rende, assim, ainda, pelo menos pra mim, porque não tem produtos oficiais ainda nessas coisas.
Ainda.
Né? São os shows mesmo, bilheteria, cachê. É, agora, né, vou dar até a dica. Inclusive, eu e a Camila, a gente já conversou. Inclusive foi no Voz, né? Naquele painel que a gente estava junta. Que foi sobre direitos autorais e como recolher isso e tudo mais. E é uma coisa super recente para mim.
Né?
E que tá dando certo, assim. Aliás, a primeira vez que eu fui me cadastrar, já tinha lá marcando que a minha música já tinha tocado na TV e que eu já tinha alguns direitos para receber.
Tinha, tipo, R$50.
Não sei quanto é, mas...
Gente, é pouco, mas assim,
é
tá hora vale, né?
É. Mas você imagina, sei lá, uma música... Que estourou, assim, a galera...
Ah, passar na TV, tipo...
essas coisas.
O Paulo Sérgio, da My Music, ele tinha uma banda que fez super sucesso, passou na Malhação, e todo mundo da banda comprou um carro, assim, com a grana que ganharam.
Só de... O dinheiro autoral, liga? Vou até pegar aqui uma aula que eu tive com o Ricardo Bacelar, inclusive na casa dele, tive o privilégio, ele tocou piano. O Ricardo é o da Hanoi, o advogado. E ele é um estudioso do streaming, né? O direito autoral no Brasil ele ainda funciona muito bem, inclusive com a remuneração. Mas o streaming, por exemplo, é uma luta, porque ele é muito cruel. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo a gente, quando você escuta uma música ali no Spotify, no Deezer, enfim, nesses serviços de distribuição de música mesmo, de aplicativos de música, a remuneração para um clique, ela é 0,0005 centavos, algo assim. Então, a música tem que ser milhões de vezes clicada,
bem
reproduzida.
Aí, né? Pedala Camila.
pra que o artista seja remunerado. E detalhe, né? A remuneração daquela música ali, ela é dividida. Entre o compositor, entre os músicos. Isso, toda. Então o streaming ainda é muito. É gostoso. A gente tem um acesso a uma quantidade infinita de música. Vocês têm possibilidade de distribuir a música do mas jeito assim, como nunca antes. Mas financeiramente ainda acaba privilegiando os grandes artistas que são reproduzidos milhões de vezes.
É. Mas assim, eu
e
acho que
ainda
não adianta
não
muito...
é a renda deles.
Que ainda não é a renda deles, exatamente.
Não adianta, assim, chorar mais por esse leite derramado,
não,
né? Que antes que a gente, sei lá, eu nunca nem vi isso acontecer, mas a gente vê muito em biografias e tal, de que a pessoa recebia um cheque milionário de adiantamento para um CD que ele
nem tinha lançado, nem tinha
produzido. Hoje você tem um rolê inteiro para produzir, para gravar, e aí depois você vai pensar em ganhar dinheiro com isso, assim. Então, e é assim, em compensação, o acesso é muito fácil, assim. Muito fácil, porque a música tá ali, na sua mão, o tempo todo. É saber lidar com isso. Eu acho que a gente é uma geração, é a primeira que vai... Claro, né? Fora as grandes empresas, acho que é a primeira que vai começar a entender a lidar, como é lidar com isso. Igual o CD, né? Que foi uma indústria, assim, de décadas e décadas. E aí a gente vai demorar umas décadas e décadas para saber como ganhar dinheiro, principalmente de forma independente, fazendo isso.
Eu fui fazer uma mini turnê em São Paulo, Rio. Eu tive uma reunião em São Paulo, agora eu não me recordo o nome da empresa, que eles trabalham, te dando, assim, o cálculo de como você deve fazer para chegar no seu nicho, no sucesso. É uma grana muito alta, é tipo 30
mil. Para você
mil,
conseguir essas informações.
30 mil reais para você conseguir essas informações, sabe? E, tipo, existe isso. Mas aqui no Brasil, eles são os primeiros. E, tipo, lá fora a galera já tá muito mais, ó. Tipo, o pessoal faz cover no YouTube e todo cover tá lá o link pra você ouvir, no mínimo no Spotify, não é só no YouTube. A gente aqui, tipo, pra conseguir isso é 50, 80 reais por faixa, então é algo mais, a gente tá menos evoluído.
Engraçado essas dicas.
Mas eu acho que ainda hoje ainda é menos injusto, a gente tem que ir pro intervalo de novo, ainda é menos injusto do que antigamente, porque antes o pequeno artista, se é que a gente pode chamar desse jeito, ele nem chegava em lugar nenhum, porque ele não tinha internet, ele não tinha esses canais.
Sim.
Então era um espaço pro grande artista.
Por isso que é aquela coisa, não adianta chorar. Ao mesmo tempo que a gente perdeu muita coisa,
a gente ganhou
muito. É exatamente isso. Tipo, se a gravadora não te descobre, morreu.
E
pra
o que
você
é descobrir?
Vai fazer outra coisa da sua.
Naquela hora, tipo,
não,
eu sou a
20
amiga,
anos atrás,
filha
30 anos
de
atrás.
Não sei quem, que não é porque eu tenho uma boa voz, é porque eu tenho quem indique e pronto, vou me lançar.
Tá tudo mudando, vai tudo ser aperfeiçoado, a gente vai
hoje
contribuindo
em dia
também.
É o artista,
e eu acho que
é
o mais importante pra galera que tá ouvindo são vocês. Vocês que vão fazer essa mudança.
Exatamente.
E vocês que vão dar condições da Camila,
artista, né?
E de vários outros artistas aqui do estado, de vocês a representar mesmo. Nossa, é muito gostoso quando a gente escuta a Bahia e diz assim: o Baco é um artista contemporâneo novo. Se eu fosse baiana, eu tava orgulhosíssima dele, da Xenia, da Lued, assim, essa geração maravilhosa.
Eu quero você na rede, quando o cheiro do feijão verde se espalha no ar. Eu quero deitar do teu lado e ouvir as histórias que tu tem pra me contar. Seja pra sorrir ou pra chorar, é só me chamar que eu vou.
Hello, sou eu que voltei, Luísa Novel.
É isso.
Então,
vamos fazer o serviço agora pra botar
bem
esse fogo
rapidinho. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, é só ir lá, dar um Google, igual a Camila falou, @ Luísa Novel, Luísa com Z, Nobel igual ao prêmio. E eu quero convidar vocês para uma... Toda a minha agenda vai estar lá nas redes sociais, mas tem um evento especial no sábado, que é o Festival 40+, que é um festival realizado por mulheres gordas. E eu vou estar na roda de conversa, que é Mulheres Gordas e Arte, às 3:30. Olhem lá. E eu vou cantar também dia 30 com a Camila, chega aí.
Isso mesmo, gente. Como a Luísa falou e como eu sempre falo, @ Camila Marieta, dá um Google, tem minha agenda nas redes sociais, no Instagram. E dia 30, a Luísa vai fazer participação comigo, Rainy Fortes também, no show que eu vou abrir da Pablo, Festival Cores, dia 30, a partir das 21 horas da noite. Não esquece, me sigam nas redes sociais, Camila Marieta.
A Rayane Forte está no estúdio aqui com a gente, né? Vamos fazer essa menção aqui, não vai passar batido. Bom, essa entrevista vai ficar salva no nosso Facebook, né? Que a gente fez live.
E no meu Instagram também, a live tá salva.
Pronto.
Viu? Pediram aqui para deixar salva.
Ai, meu Deus, a live tá salva lá?
Tá.
E agora?
Tem parte da live.
A live toda.
Eu não citei nomes.
Tá ótimo.
Bom, e esse papo também vai virar podcast. O Voz também tá no Spotify, no Deezer. Não é com música. Na verdade é música, né? De certa forma.
Claro.
Aqui conversa boa, bate-papo aqui com todos os convidados. Tem o episódio de hoje e todos os anteriores lá em podcast, versão reduzida, sem intervalo, sem bastidor. Com bastidor é só na live da Camila Marieta mesmo. Bom, e depois tem matéria e tem dica. Tem bônus, as meninas vão dar dicas aqui pro nosso Instagram, né, Flavinha? @somosvozoficial, vai ter dica das meninas lá. A gente fica por aqui. Na próxima quarta a gente tá de volta, claro, com gente legal sempre, não é por nada, né? Um abração pra todo mundo e até lá.
Beijo, gente.
Beijo.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.